Vocês sabem que o dia de hoje é um dia de aprendizado para nós que somos um pouco mais velhos do que vocês. Nós estamos vivendo um momento na humanidade em que é a primeira vez que muitas coisas um jovem sabe mais do que seu pai, sabe mais do que seu avô, sabe mais do que sua mãe. Algum tempo atrás, toda a sabedoria e todo o conhecimento, a gente sempre achava que os mais velhos sabiam mais. E essa revolução digital da humanidade, ela permite que uma criança de 6 anos de idade saiba manusear um controle remoto infinitamente mais do que o pai, do que a mãe, do que o avô, do que a avó. Vocês devem ter experiência em casa quando a avó de vocês quer mudar o canal, sabe? Querido, vem aqui mudar o canal. Querido, eu quero ver tal filme. Querido, eu quero ver tal jogo. A coisa está tão difícil, Marina, que hoje uma pessoa de mais idade, se quer ver um jogo do seu time, muitas vezes ele não consegue ver, porque é um canal que não existe na regra normal de televisão. Você tem que entrar no YouTube e procurar um canal para você ver um jogo. Então eu já vi muita gente reclamando: não consegui ver o jogo do Corinthians porque passou na TV não sei das quantas. Esse é um dado. O outro dado é a quantidade de informações que a humanidade recebe por segundo. Em nenhum momento da história da humanidade a gente foi tão massificado por uma quantidade de notícias e de informações que antes levava anos para a gente saber. Só para você ter ideia, no tempo que o Brasil tinha o imperador Dom Pedro, para ele fazer uma viagem daqui para a Europa, era uma viagem que levava entre ida e volta 6 meses. Para você mandar uma carta de um país para outro, a carta levava anos. Ou seja, hoje, a coisa acontece em segundos. Em segundos. Por isso, Marino, que quando você falou do presente, eu falei para o Camilo: eu acho que não existe mais o verbo presente. É futuro e passado. Eu acabei de falar, já virou passado. Não é mais presente. É tão... O conhecimento humano está mais ou menos assim. A gente não tem tempo sequer de ficar remoendo uma coisa que a gente sabe, já vem outras 500 coisas na cabeça da gente. E sobretudo vocês, que são viciados no celular e que ficam no celular horas e horas e horas procurando notícia. Eu tenho inveja de vocês, porque no meu tempo de jovem, a gente queria jogar um game, era um joguinho de ping-pong, pá, 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 era uma bolinha que voltava e aquilo era o máximo. Hoje a quantidade de opções de coisa que vocês têm são inimagináveis para pessoas da nossa idade. Qual é a vantagem que nós temos sobre vocês? Vocês sabem qual é? Vocês estão daí dizendo assim: que nossa, que mesa de pessoas velhas. Olha o Márcio como está velho, a Marina, só o Lula que é jovem. Vocês devem estar pensando isso. E sabe qual é a vantagem que eu tenho sobre vocês? Vocês têm a vantagem sobre mim, que vocês sabem pelas redes digitais coisa que eu não sei. Agora eu já tive a idade de vocês. Então você que tem 14 anos, 10 anos, 11 anos, 12, 13, 15, 16, 17, eu sei tudo que um menino ou uma menina faz nessa idade, porque a gente já fez. Então, eu estou dizendo isso para vocês para estabelecer uma certa intimidade entre nós. E por que intimidade? Porque a Marina falou: eu estou com 67 anos, está na hora de passar o bastão. Acontece que tem uma coisa na vida da gente que é o seguinte: quando a gente tem uma causa, Quando a gente tem uma motivação de vida, os anos passam, mas a gente não envelhece. Se você tiver motivação de fazer alguma coisa, e você levantar todo santo dia motivado em fazer aquela coisa acontecer, você não vê o tempo passar. Você definitivamente não vê. Quando é que a pessoa envelhece? Quando ela acha, eu não tenho mais nada para fazer, eu já estou aposentado, eu vou ficar em casa sentado no sofá, sabe? Eu não quero caminhar, porque caminhar cansa, sabe? Eu não vou na assembleia do sindicato, porque eu já conheço, eu não gosto de política, porque política ninguém presta. Quando a pessoa está assim, aí ela envelhece rápido. Fica uma pessoa azeda, uma pessoa resmunguenta, uma pessoa que ninguém quer ficar perto, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa desagradável, não é isso? Vocês não convidam bem na casa de vocês uma pessoa que vocês não gostam. Aquela menina chata na escola, ou aquele menino chato na escola, porque às vezes é a gente que é chato, a gente pensa que é ele. Então é importante a gente passar a se gostar, levando em conta a necessidade da gente tirar das pessoas aquilo que cada um de nós tem de bom para oferecer. E é por isso que eu acho que esse país está fazendo uma coisa extraordinária. Nenhum país do mundo ousou há muito tempo fazer uma conferência infanto-juvenil para discutir a questão do clima. Nunca. Nenhum país do mundo. E veja, e nós começamos em 2003 com a proposta da Maiara, filha da Marina, e não paramos de fazer essas conferências. E vocês viram que o Camilo começou dizendo assim, eu vou parar porque vocês vieram aqui para ouvir o Lula. Também não é verdade, Camilo. Eles não vieram aqui para me ouvir. Eles vieram aqui para me ensinar como é que a juventude brasileira conhece a questão do clima. E essa carta que vocês me entregaram é um aprendizado. Eu duvido que tenha no mundo, cadê a câmera do Stuka para me falar para a câmera, que nem jogador de futebol, nós é nós, eu estou dando o meu melhor. Eu é o seguinte, eu duvido que tenha no mundo um presidente que tenha tido o prazer que eu estou tendo hoje ouvindo a meninada do meu país. Duvido. Porque quando a gente resolve ouvir as pessoas, a gente não está dando uma demonstração de humildade. A gente está apenas dizendo, eu não conheço tudo, eu não sei tudo. E a melhor forma de eu aprender é eu ouvir o que as pessoas têm para dizer. O que que uma criança indígena tem para dizer? O que que uma criança da periferia tem para dizer? Mas o que que uma criança também da classe média tem para dizer? Esses dias eu conversava com um rapaz da Faria Lima, um banqueiro, que o filho dele, ele é banqueiro, e o filho dele está em Londres para estudar para ser banqueiro. Eu falei para ele, cara, você não é um cara ruim. Por que que você não pega teu filho e leva ele para ele conhecer um pouco a periferia desse país? Para ele ver como é que vive o meu povo. Por que que ao invés de ficar mandando o seu filho para conhecer França, para conhecer Inglaterra, para conhecer a Disney, por que que não leva ele para conhecer a Amazônia brasileira? Por que que não leva? E eu tenho brigado com o ministro do Turismo, e aí, Camila, é uma coisa que nós temos que fazer na escola, é que nós temos que fazer publicidade, incentivo, para que a meninada nossa da escola, que tem vontade, são todo dia propaganda para ir para Disney, para ver o Mickey, para ver o Pateta, para ver o Mickey, para ver o Pateta, que eu acho que tem que ver mesmo, mas eu acho que é preciso ver, a gente ver o Gurupira, é preciso a gente ver a Amazônia, é preciso a gente ver os nossos rios, é preciso a gente ver as coisas que são ricas para a sobrevivência da humanidade. Agora, é preciso que a gente diga isso na escola, é preciso que a gente diga isso na televisão, e é preciso que o governo crie facilidade para que a gente possa fazer viagem e levar as crianças. Não tem colégio que pega 50 crianças ou 100, aluga um avião e leva para conhecer não sei o quê? Olha, por que que a gente não pega as nossas crianças e a gente faz um turismo pelo Rio Amazonas? Pelo Rio Tapajós? Pelo Rio Solimão? Por que que a gente não leva as nossas crianças para conhecer a riqueza do Pantanal? Isso é turismo. Isso é desenvolvimento de conhecimento. É fazer com que a gente possa crer, ver aquilo que é nosso, aquilo que nos é útil. Porque muitas vezes eu tenho um remorso, porque eu tenho um filho caçula, que uma vez, ele tinha acho que 13 ou 14 anos, e ele chegou em casa, a classe dele toda ia para Disney. A classe dele inteira. Ele chegou em casa pedindo para mim para ir para Disney. Eu falei, você não vai. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro. É a primeira coisa. A segunda, porque eu acho que você precisava conhecer um pouco o Brasil. Vai conhecer o Nordeste, onde eu nasci. Vai ver como é que vive o povo daquela região. Sabe por quê? É assim que a gente desenvolve uma consciência de nação, uma consciência de cidadãos, uma consciência de soberania sobre o seu território, sobre as suas coisas. A gente não tem noção do que nós somos ainda. Só para vocês terem ideia, nós só temos conhecimentos de 30% das nossas riquezas minerais. Tem 70% que a gente não conhece. A gente não tem um mapeamento ainda. A gente não tem um mapeamento das terras raras, que o mundo inteiro está brigando por terra rara. Terra rara, na verdade, é aquela que a gente nasce, aquela que a gente pisa o pé. Essa é terra rara. A outra é uma terra, sabe, que tem um valor econômico para fazer coisas, sabe, que a gente está aprendendo a fazer agora. Então, esse encontro de vocês é uma coisa mais que extraordinária, é uma coisa excepcional, porque não há televisão, não há internet, não há influencer que seja mais importante do que vocês, educando o pai de vocês e a mãe de vocês sobre as coisas certas que ele tem que fazer dentro de casa, no cuidado do filho. Não tem. Não tem. Eu já fui filho, sou caçula de uma família de 12 pessoas e eu sei o poder que vocês têm sobre a mãe e o pai de vocês. Sobretudo se for caçulinha. Sobretudo se for o dengoso da família ou a dengosa da família. Então eu estava dizendo para o companheiro Camilo, como é que a gente tem que fazer junto com a Marina e com outros ministros para a gente fazer com que a educação do clima não seja uma coisa eventual, que ela faça parte do nosso dia a dia, que ela faça parte, sabe, da nossa cultura sistematizada, e nós temos condições de fazer. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Ou seja, se quase 3 mil municípios fizeram conferência, se os 27 estados fizeram conferência, se envolveu milhões de crianças, milhares de professores e de jovens educadores que estão aí para trabalhar, para ajudar, isso é uma revolução que vocês estão fazendo nesse país. É uma revolução. E a inveja que eu tenho é de não ter tido, com a idade de vocês, as oportunidades que vocês estão tendo. Porque vocês sabem que destruir é muito mais fácil do que construir. Destruir é no segundo. Você vê nas guerras a facilidade que eles têm de destruir casa, de destruir ponte que você levou uma vida inteira para fazer, de destruir ferrovia que você levou, e mais grave, destruir vida que não tem retorno. Uma ponte custa, mas você refaz, uma ferrovia você refaz, e uma vida. O que é que você vai fazer com as milhares de mulheres que morreram na faixa de Gaza, mulheres e crianças inocentes? O que é que você vai fazer com as pessoas que foram assassinadas pelo Hamas em Tel Aviv? O que é que você vai fazer? Essas vidas você não recupera. Sabe, então, vocês estão fazendo uma pequena revolução nesse país. E eu só tenho a agradecer vocês. Eu só tenho a agradecer pela lição. Eu vou chegar na ONU com essa carta de vocês. Eu vou chegar na ONU. A Marina vai me ajudar. Dia 5 ou 6 e 7, nós vamos ter a reunião de chefe de Estado na cidade de Belém. E eu quero entregar uma carta dessa, Marina, para cada presidente de país estrangeiro que chegar aqui no Brasil. Eu quero que eles saibam o grau de maturidade política do nosso jovem. Eu quero que eles saibam o grau de maturidade climática que tem o nosso jovem. Porque tem muito presidente que não tem noção de quanto gás de efeito estufa uma bomba solta no planeta. É a pessoa que não tem noção. Só para vocês terem uma noção, o ano passado foi investido 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas. E você tem 760 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. É esse mundo que nós temos que mudar. É esse mundo que vocês estão contribuindo para que a gente possa mudar. E ninguém pode dar lição ao Brasil sobre a questão do clima. Nós não somos os donos da verdade. Nós não sabemos tudo e nós não podemos tudo. Mas não tem ninguém, não tem ninguém fazendo mais do que nós com a dedicação que nós estamos fazendo. E isso é por causa desse aprendizado que eu vim aqui hoje. Eu, na verdade, deveria ter ficado calado, agradecer a carta e ir embora. Mas eu não podia fazer isso. Porque eu queria dizer para vocês que hoje aconteceu outra coisa fantástica, que não é climática, mas é uma limpeza nesse país. Só para vocês terem ideia, hoje teve uma operação da Polícia Federal e da Polícia Civil dos 27 estados para combater a exploração sexual infantil praticada por meio da internet. São 900 policiais em ações, 182 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão e 47 pessoas presas em flagrante. Somente assim, a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas, sabe, na periferia, nos bairros pobres desse país, nas cidades, na classe média, porque o que não falta é gente safada nesse país para fazer coisa errada. Então essa gente tem para cadeia, e isso faz parte da limpeza climática que a gente quer fazer. Uma outra novidade, Marina, é o seguinte: você sabe que o território de Fernando de Noronha, ele é tocado a energia por termoelétrica a diesel. Pois você está convidada, a hora que terminar a conferência de chefe de Estado na COP, nós vamos pegar um avião e vamos a Fernando de Noronha acionar que ele agora vai ser tocado por energia solar e não mais por energia. Então, eu vou terminar por aqui, porque meu discurso está aqui, eu não li. Eu queria terminar dizendo para vocês, gente, é muito importante o que vocês estão fazendo aqui. Eu quero agradecer a cada professor, eu quero agradecer a cada jovem que se dispôs a ser sabe, o influencer dessa meninada aqui. Quero agradecer ao pai e à mãe de vocês que liberaram vocês para vir aqui. Eu posso dizer para vocês, isso aqui pode não ser a melhor coisa do mundo que vocês queriam fazer. Pode até não ser. Mas eu acho que não tem ninguém que possa sair daqui com mais orgulho do que cada um de vocês. Não importa a idade. Até esse baixinho aqui. Porque o que vocês fizeram é um gesto para envergonhar gente grande. O que vocês fizeram é um gesto para que o presidente Lula veja, para que o presidente Trump veja, para que o Macron veja, para que o Xi Jinping veja, para que o Putin veja, para que todos os presidentes do mundo vejam. A solução do planeta está nas oportunidades que a gente garantir de participação dos nossos filhos, dos nossos netos e da nossa juventude. Um beijo no coração para todos vocês e que Deus nos abençoe. Peraí. Ô, gente, eu não acabei, não. Eu, quando vim falar aqui, vocês viram que eu fui conversar com a Valentina ali atrás. E a Valentina falou, presidente, deixa eu falar um pouquinho depois que o senhor falar. Então, eu trouxe a Valentina aqui para dar o microfone, para saber o que de importante que a Valentina tem para falar para nós.
Olá, pessoal, eu me chamo Valentina e eu estou muito agradecida de estar aqui representando não só a mim, mas como vocês também. Quero estar primeiramente agradecendo a Deus, né, que nos concedeu este momento, que nos trouxe até aqui e que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui apreciando esse momento, não é verdade, pessoal? Quero também estar fazendo os consideramentos aqui à mesa, né? Aqui agradecendo a eles, o presidente Lula aqui, os jovens facilitadores, mas em exceção ao João, o Victor e a Maria. E também aos professores colaboradores que veio de lá de Macapá. Cadê a caravana de Macapá? Com o Misael e a professora Eliane Duarte. E cadê o povo daqui todinho? Bora dar um grito! E eu queria estar falando um pouco para você. Não sei se você se lembra, mas você foi lá em Macapá, ano retrasado, dar uns residenciais habitacionais. E a minha mãe foi concedida, o nome dela é Eriane de Brito Leite. E ela conseguiu ganhar. E aí o senhor não só mudou a minha vida, como o senhor mudou a vida de muitos, e muitos que estão aqui. Então, eu quero muito estar agradecendo ao senhor mesmo, agradecer não... Estou sem palavras, mas é uma muito gratificante que Deus possa abençoar a sua vida. E muito obrigada, pessoal. E também que vocês, jovens sonhadores, continuem com o sonho de vocês, porque vocês vão muito longe onde vocês pensam. A todos os estados, em nome de todos os estados, nós agradecemos muito. E eu queria também estar citando aqui o nome da minha igreja, lá em Macapá, que tem uma orquestra que viaja por todo mundo. Se o senhor quiser também, eu passo o número e quando eles vierem aqui em janeiro, a gente toca aqui o hino nacional também. E é isso aí, pessoal. A gente merece o futuro do nosso planeta. Muito obrigada.
Muito bem, agora sim terminou o ato. Tá? Gente, um beijo no coração. Um beijo cada professor, cada professora, cada, sabe, cada um de vocês. Um beijo. Que Deus nos abençoe. Tira a foto, Stuka. deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero evitar qualquer tumulto. Mas se vocês prometerem ficar onde vocês estão, eu queria pegar uma foto de todo mundo do jeito que estão. Ninguém precisava se mexer. O Stuka vai vir aqui para cima. Nós vamos descer aí, Marina, foi Deus. Nós vamos ficar aqui perto de vocês. E ele vai tentar pegar uma foto para ver se pega todo mundo, para a gente fazer um pôster para entregar para cada um de vocês, tá bem? Agora tem que ficar aí, não pode sair, tá? Tem que ficar aí.